para a gente abordar, para daqui a pouco, se um ouvinte quer interagir através do fone WhatsApp da rádio e mandar a sua mensagem, tirar uma dúvida, é a oportunidade, que é o 549-8418-2145. Eu já havia anunciado hoje pela manhã que o assunto que nós pautamos para agora é sobre saúde bucal. Nós convidamos uma profissional que é especialista em ortodontia e, além disso, realiza atendimentos clínicos, limpeza, aparelho dentário, enfim. Tudo que você precisa para ter uma saúde bucal perfeita está aqui a nossa convidada para falar sobre isso. Eu quero cumprimentá-la, a primeira vez que ela vem na rádio para conversar, apesar de que o pai e a mãe já são de casa, ela está conosco nessa manhã, odontóloga, especialista em ortodontia, Gabriela do Carmo Lorenzon. Obrigado por atender nosso convite, Gabriela, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Rudy, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com você hoje.
E é um prazer recebê-la. Quando eu falo que o pai e a mãe já são de casa, a Gabriela é filha do professor Juarez Lorenzon, que é vereador e com frequência está por aqui, e filha da Márcia do Carmo, enfermeira por muitos anos no município de Lagoa Vermelha, agora aposentada do município, mas também é uma pessoa de casa que por muito tempo sempre esteve por aqui também e vai ser bem-vinda quando vir passear por aqui. Muito bem, Gabriela, eu fico bem feliz de você ter atendido o nosso convite para nós falarmos sobre saúde bucal, e a gente vai começar do princípio, desde que o nenê nasceu. As pessoas acham que saúde bucal é só cuidar dos dentes. Não é isso. Cuidado com a saúde bucal dos bebês é fundamental. E como proceder isso, Gabriela?
Então, assim, Rudy, por muito tempo, as pessoas achavam que quando o bebê nasce e tem uma a mãe dá o mamar, teria que fazer a higiene após a amamentação. Mas tem bastante estudo que diz que não precisa ser feito a higiene quando o paciente não tem nenhum dente. Uhum. O ideal é que seja feito o aleitamento materno até no exclusivo, né? Até no mínimo, por exemplo, 6 meses. Claro que continua, né, após os 6 meses, mas que seja exclusivo até os 6, 7 meses. Nesse período, não precisa fazer a higiene da boquinha do paciente, tá? Após o nascimento do primeiro dente, aí sim precisa começar a fazer a higiene.
Até porque, até esse período, só da amamentação materna, tudo que ele ingere é saudável. Então, não vai fazer mal para a criança, né, Gabi?
Não vai fazer mal e vai até ajudar, né, o bebê tendo o aleitamento materno exclusivo. Claro que daí, após os 6, 7 meses, quando depois começa a introdução alimentar, né? Sim. E vem o primeiro dentinho, aí sim tem que ser feita a higiene.
Tem uma idade média de quando nasce o primeiro dentinho de uma criança, Gabriela?
Geralmente fica em torno dos 6, 7 meses que aí começa a ter o nascimento. Claro que varia muito, né, de criança para criança, mas geralmente é mais ou menos assim. E aí, a partir do nascimento do primeiro dente, até vir todos os dentes de leite, né?
Sim.
Fica em média uns 2 anos, 2 anos e meio, para nascer todos os dentinhos.
E quando começa a nascer o primeiro dentinho, que tem que fazer essa higiene bucal, de que forma fazer? Porque eles ainda são pequenininhos.
Isso. Então, assim, o ideal é que seja feita a escovação, então, com uma escova de dente, de preferência com a cabeça da escova pequena, tá?
Sim.
E as cerdas macias. Tem escovas na farmácia que são bem pequenas, sabe? Então, como nessa idade o paciente tem poucos dentinhos e pequenos, quanto menor a escova, melhor, que daí facilita a escovação. E tem que usar a pasta de dente com flúor desde o início. Uhum. E aí só tem que cuidar a quantidade. De 0 a 3 anos, a gente sempre diz que tem que ser um grãozinho de arroz, sabe? Bem pouquinho.
Bem pouquinho.
Porque o paciente não consegue cuspir pela presença de menos dentes.
Sim.
De 3 anos para mais, aí você pode usar a quantidade como se fosse um grão de ervilha.
Uhum.
Que aí o paciente já tem mais noção e já consegue começar a cuspir. E aí, quando ele está mais velho, daí aumenta um pouco a quantidade.
Sim. E é importante a gente falar de que tipo de pasta de dente utilizar. Tem umas pastas que elas são especiais para criança, tem que ser aquela, não pode ser qualquer uma, ou pode, Gabi?
Isso, no início é bom já começar com pasta de dente infantil, né?
Uhum.
Tem várias marcas, por exemplo, uma que é bem famosa é a Tandy.
Sim.
Né? Que é bem famosa. Claro que tem outras marcas, tem da Colgate, tem da Oral-B, Só que a gente tem que cuidar quando vai escolher a pasta, que ela tem que ter 1.100 ppm de flúor, que é uma informação que tem atrás na caixinha da pasta, que muitos pacientes acabam, eu pego qualquer uma e tá bom. Então, tem que cuidar, tem que ter flúor e tem que ter, no mínimo, 1.100 ppm de flúor. Claro que daí você vai colocar a quantidade correta, não vai trazer malefício nenhum ao bebê, né?
Sim. Você falava do tipo de escova, e eu lembrei, eu tenho duas filhas que agora já estão grandes, mas quando foram bebês, a gente utilizou uma escova que era de silicone, que a gente colocava no dedo, e as cerdinhas também eram de silicone. É aconselhável ainda utilizar esse tipo de escova, Gabriela?
Eu acho que na minha época eu também, e a minha irmã também, eu lembro de usar. Uhum. Geralmente a gente usava aquela, dá pra ser usado quando tem poucos dentinhos, que daí a mãe coloca no dedo, né, e consegue fazer a escovação. Então não vejo nenhum problema de usar essa escova. Aí quando a criança começar a ter mais dentinhos, aí sim trocar por uma escova de dente normal.
Normal.
Né,
que tipo de cerdas a escova deve ter?
A gente sempre aconselha que seja cerdas extra macias ou macias. Uhum. Tanto para o bebê, criança, adolescente e adulto.
E adulto, porque tem umas cerdas que são mais grossas, elas são agressivas, machucam, às vezes até sangra a gengiva, né, Gabriela?
Isso, tem escovas que são de cerdas médias ou duras. Essas escovas não são aconselhadas para nenhum paciente, porque às vezes, além da cerda ser média ou dura, o paciente faz muita força na escovação. Uhum. Então, além da cerda já ser ruim, o paciente fazendo muita força prejudica mais ainda a gengiva. Aí, por exemplo, começa a dar afta, começa a dar machucados na gengiva. Então, sempre usar cerdas macias ou extra macias. E cuidar também quando for escovar para não fazer muita força.
Sim.
Porque às vezes não adianta a cerda ser macia e o paciente fazer muita força.
Vai machucar igual.
Machuca igual e sem contar que daí a escova, como ela é macia, não vai ter durabilidade nenhuma.
Com certeza. A gente que é adulto tem o costume de escovar os dentes a cada refeição. As crianças, a partir do momento que começa a escovar, essa também é a orientação, Gabriela?
Geralmente, quando é criança menor, assim, o ideal é umas duas vezes por dia, porque uhum. como tem no início ali do nascimento dos dentes, por exemplo, uma de manhã e uma de noite. Aí depois, normal, três vezes por dia, por exemplo, acorda, toma café, escova os dentes, depois do almoço e antes de dormir. A escovação antes de dormir é muito importante.
Eu ia perguntar se a escovação antes de dormir é a mais importante.
É muito importante, porque a gente fica muito tempo, a gente fica aquelas horas dormindo, então se tem alimento ali, auxilia para a formação da cárie, né? Uhum. Então, é essencial a escovação antes de dormir.
E a utilização do fio dental, a partir de que momento, Gabriela?
O fio dental é importante desde que, quando, por exemplo, nasceu todos os dentinhos, a gente já pode começar a fazer o uso do fio dental. Tem pacientes que têm um espaçamento, né, um espaço maior entre um dente e o outro. Então, às vezes, você vai passar o fio, vai entrar bem soltinho. Mas tem na farmácia fio dental, que a gente chama em forquilha, que vem é fio dental infantil.
Sim.
Que vem a hastezinha pronta. Então, fica mais fácil da mãe fazer ensinar, né, o paciente e da mãe conseguir higienizar os dentinhos do paciente. Então, depois que começa a nascer os dentinhos, já é ideal para fazer o uso do fio dental.
Agora, quando você fala da mãe higienizar, é importante dizer que quando a criança é pequena, ela não vai saber e ela vai fazer o possível para não escovar os dentes, porque as crianças não gostam. E aí entra a importância do pai e da mãe estar atento à saúde bucal do seu filho, né, Gabriela?
Isso aí. É importante que a mãe escove, porque, por exemplo, uma criança com 3 anos, ela não tem noção ainda do que é necessário fazer essa escovação. Então, eu sempre digo que as mães têm que estar presentes na saúde bucal infantil. As mães, estando presentes, vai, por exemplo, só a criança escova os dentes, a mãe não dá bola, vai ter mais surgimento de cárie, então a paciente pode ter dor. Se a mãe está presente na saúde bucal do paciente, ela vai ter uma saúde bucal boa, né, excelente, e não vai ter problema de cárie nem nada. Então, eu digo que as mães têm que estar presentes na saúde bucal. Eu não, tipo, não tenho tempo. Então, de noite, pega o teu filho, senta lá no banheiro e ajuda a escovar.
Com certeza, na hora que vai escovar o da mãe, do pai, já ajuda o filho.
É o horário que tem mais tempo, né, que já vão dormir. Outra coisa que é legal, que eu vi até tava olhando o Instagram esses dias e uma mãe não conseguia escovar os dentes do filho dela, que ela era pequena, ele é a criança. E aí, o que, que ela fez? Ela deu uma escova para a criança e uma escova para ela. Então, ela deixa a criança brincar um pouco com a escova na boca, e aí depois ela vem com a escova e a pasta de dente e faz a escovação. Então, a criança entrou numa, tipo, numa brincadeira. Então, para ela está sendo legal fazer aquilo. Então, ficou mais fácil da mãe começar a higienizar os dentes da criança.
Outra coisa que eu percebo, e vamos ver se tu percebe isso também, existem as escovas infantis de personagem, tanto para menina quanto para menino. Tem do Homem-Aranha, tem da Minnie. Isso também incentiva, porque a criança sempre gosta de um personagem. E às vezes comprar uma escova de um personagem vai fazer com que a criança também dê uma atenção maior para a escovação. Tu percebe isso, Gabriela?
Sim, isso se torna mais interativo, né, com a criança. Então, hoje a gente vai na farmácia, meu Deus, é muitas opções de escova de dente. Então, tendo uma escova de dente de um personagem favorito do paciente, vai deixar aquele momento mais interessante para ele, né? E tem uma outra opção também, que é uma escova de dente que você aperta e ela brilha uma luzinha durante o tempo que o paciente tem que ficar escovando os dentes.
Uhum.
Então, enquanto tá ligada a luzinha, o paciente tem que ficar escovando os dentes. Então, se torna um momento divertido
para
o paciente.
É,
né?
Verdade.
Isso aí.
Que legal, essa eu não conhecia. Qual é a idade certa para levar a criança numa primeira consulta com o dentista?
Então, a idade certa, a gente sempre indica que seja após o surgimento do primeiro dente.
Não precisa esperar cariar o dente e doer para levar no dentista.
Isso aí, não precisa. Aí as pessoas, ai, mas ele é muito pequeno. Esses dias lá no consultório, a Liane, que trabalha comigo, né, que ela foca mais nessa parte infantil, eu ajudei ela a atender um paciente de 6 meses. Então, assim, ó, surgiu o primeiro dente, tem que levar no dentista. Às vezes, assim, ó, tá tudo ok, mas às vezes dá uma orientação para a mãe, explica como que tem que fazer a higiene, se precisa, se não precisa, a maneira que precisa. Então, às vezes, os pacientes acham que não precisa e é ideal após a erupção do primeiro dente. Claro, às vezes, ah, ele é muito pequenininho, então espera mais um pouquinho, mas não demora muito tempo, porque aí a própria criança, ela já começa a conhecer o ambiente do consultório, porque às vezes a pessoa chega e tem, porque não só a criança, os adultos têm uma ideia de dentista que, ah, eu vou ter dor, as pessoas não são muito simpáticas com a parte de ir no dentista. Então, elas acham que é só quando tem dor.
Uhum.
Então, tem que ensinar as crianças que não é isso, que elas têm que ir desde cedo e elas já vão aprendendo que é para o benefício delas, né?
E a troca de dentes, do dente de leite para o dente permanente, a partir de que idade acontece, Gabriela?
Então, geralmente, eu disse ali, demora até uns 2 anos, 2 anos e meio para nascer os dentinhos de leite, né? E aí fica um período sem ter trocas dentárias. A fase de dentadura mista, que a gente chama, que é quando começa a trocar dente de leite por dente permanente, é ali pelos 5, 6 anos, tá? 5 a 7 anos, que aí começa a fazer as trocas dos dentes. Aí o paciente começa a trocar os dentes da frente, né, que são os incisivos, e começa o nascimento do primeiro molar permanente, que é o último dente lá no fundo.
É normal a criança ter febre quando nasce esses dentes
isso,
maiores?
Tem febre, fica mais enjoadinha, uhum, né? Tem mais dor. Aí uma coisa que os dentistas aconselham, por exemplo, quando tá trocando os dentinhos e quando tá nascendo, pode dar aqueles mordedores, sabe, para os pacientes. Pode colocar na geladeira para ficar mais geladinho, que isso alivia. Dá para tirar um pouco do leite da mãe mesmo, quando é uma criança pequena, congelar e fazer tipo picolé, assim, para o paciente, para ficar mais, para aliviar,
sim,
né,
pra
o
aliviar.
Nascimento dos dentes, ou até mesmo fazer massagem nos dentinhos, assim, para aliviar, já ajuda bastante.
Muito bem. Os dentes permanentes, eles devem estar todos nascidos, prontinhos já, a partir de que idade, mais ou menos, Gabriela?
Geralmente começa, então, dos 6, 7 anos, né, e aí tem uma, fica mais ou menos até uns 12, 13 anos, que daí já é para o paciente ter a dentição completa.
Completa. Muito bem. Deixa eu ver quem é que mandou mensagem aqui. É a Márcia. Márcia, é o seguinte. Bom dia, doutora Gabriela. É a dentista do meu filho, Anthony. Ontem ele colocou o aparelho e está bem tranquilo. Também tem o aparelho colocado por ela. Ó. Colocou o aparelho na mãe e no filho. Ela é ótima. Que bom ter esse feedback dos pacientes, né?
É muito bom, verdade. A Márcia também. Ela era paciente da Liane, na parte de clínica geral, e ela precisava colocar aparelho. E aí ela tinha um pouco de medo, sabe? Então a Liane foi conversando, eu conversava um pouco, até que um dia ela me, acho que já faz um ano que ela tá de aparelho. Em dezembro, iniciou dezembro. Gabi, eu quero colocar o aparelho. Que dia que tu tem horário? Eu disse, Márcia, venha tal dia que a gente coloca. Então, ela demorou um pouquinho, porque ela tinha um pouco de receio, um pouco de medo. E aí, acabou colocando o aparelho. E ontem, até eu postei foto no Insta do Anthony, que a gente fez a instalação de um aparelhinho nele, que agora ele vai começar a usar.
Muito bem. Nós vamos pro intervalo, é 11h26 agora. Nós vamos pro intervalo. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre aparelho dentário. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Rede Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas e 32 minutos, temperatura em 25 graus em Lagoa Vermelha. Estamos retomando o nosso bate-papo com a doutora Gabriela do Carmo Lorenzon. Ela que é odontóloga, está conosco aqui. Mandar um abraço para o Juarez Lorenzon, que é o pai, para a Márcia do Carmo, que é a mãe, que estão acompanhando e já mandaram mensagem por aqui. A Márcia, que nos mandou mensagem aqui, que usa aparelho ortodôntico e que foi a doutora Gabriela que implantou. Ontem o filho dela, o Anthony, também colocou, então já está em família. E é através da participação da Márcia que a gente vai entrar nesse assunto. Nós vamos falar de aparelho dentário nessa segunda parte do nosso bate-papo com a doutora Gabriela. Quando se percebe a necessidade do uso do aparelho dentário, Gabriela?
Então, Rudy, na verdade, assim, a gente sempre tem que cuidar tanto a respiração do paciente, por exemplo, se o paciente respira pela boca, é um sinal que tem alguma coisa que está comprometendo, né, a respiração dele. Alguns pacientes que têm a parte superior dos dentes, né, mais para frente, são alguns casos que tem que colocar aparelho. Tem aquele paciente que tem o queixo, até mesmo na criança, a gente já consegue identificar que tem o queixo mais para frente também. São alguns fatores que a gente tem que cuidar. Tem pacientes também que têm apinhamento, que é a falta de espaço, né, para os dentes permanentes nascerem. Então, tem casos que a gente já consegue intervir. Por exemplo, o paciente que chupa dedo, chupa chupeta, por exemplo, bico, que faz o uso há muito tempo, começa a ter mordida aberta.
Aí eu ia perguntar se isso interfere.
Interfere muito, é prejudicial, né? Até um certo ponto, não tem problema nenhum, né? Mas depois, por exemplo, começa a fazer a troca dos dentes permanentes, principalmente os da frente. Se o paciente continua usando o bico, ou até mesmo tem paciente que tem o hábito de chupar o dedo, vai abrir a mordida. Daí tem casos que a gente consegue melhorar, né, a mordida aberta com a retirada do bico, mas tem casos que a gente tem que entrar até com um aparelhinho para que impeça do paciente não consegue, né, colocar o bico ou o dedo dentro da boca. Tem alguns casos que, claro, que isso a gente tem que identificar mais quando vai no consultório, de mordida cruzada. A gente tem que entender a nossa boca como uma caixa, uma tampa, para a gente entender bem certinho, que daí é de fácil entendimento. A tampa tem que ser um pouco maior que a caixa.
Sim.
Né? Então, a tampa tem que fechar na caixa. Quando tem um desequilíbrio ali dos dentes e que não ocorre esse fechamento correto, vamos falar assim, tem algum problema. Então, tem alguns casos que aí o paciente tem que usar um aparelho disjuntor ou expansor, né, que é aquele do céu da boca, entre alguns outros aparelhos que a gente consegue usar já na criança.
Por isso que é importante levar o quanto antes, que se precisar fazer uma correção, quando criança é mais fácil do que quando adulto, Gabriela?
É, sim. O ideal é que a gente faça uma consulta. Claro, não é regra, mas é aconselhável que a gente leve o filho, né, fazer uma consulta no ortodontista, que é o responsável pelo aparelho, a partir dos 5, 6 anos, que aí começa a troca dentária. Tem casos que a gente já vê que vai precisar fazer uso de algum aparelho, mas tem casos que a gente só vai acompanhar, espera trocar os dentes da frente, vai começar a erupcionar os outros dentes. Se a gente consegue intervir quando é criança, lá na frente vai fazer um benefício para o paciente, porque a gente consegue não deixar agravar os casos. Tem casos que a mãe, ele tem dente de leite ainda. Não precisa esperar cair todos os dentes de leite, por exemplo. Ah, eu tenho 4, 5 dentes. O Anthony ontem é um exemplo. Eu até postei uma foto dele no Insta. Ele tem 4 ou 6 dentes de leite ainda para trocar. E a gente já instalou um expansor. Então, a gente sempre diz que o ideal é que comece a fazer a intervenção a partir dos 5 anos, porque o paciente começa a ter um entendimento melhor. Ah, eu vou precisar usar isso para isso ou aquilo. Então, às vezes, a gente espera até os 5 anos para começar a intervir.
Eu tomei conhecimento no intervalo, conversando contigo, da necessidade e da quantidade de estudo que precisa para ser um especialista em ortodontia. Você me falava que fez a tua faculdade de odontologia e mais 3 anos de estudo para ortodontia. E aí vem a importância de ter essa qualificação. E a questão, Gabriela, de a colocação de um aparelho dentário. Aí as pessoas perguntam, mas a criança tem dente de leite, vai colocar aparelho por quê? É importante que se diga que o aparelho não é só para endireitar dente, né?
Não. No caso, quando o paciente ainda tem os dentes de leite, a gente, por exemplo, se for usar um expansor ou disjuntor, como algumas pessoas conhecem, a gente vai fazer uma expansão, né, do osso superior, da maxila, para aumentar o espaço do osso para vir os outros dentes. Então, a gente vai mexer no osso, não vai mexer no dente. O aparelho fixo, daí sim, a gente mexe em dente. Mas o expansor, a gente quer expandir o arco superior do paciente para que, por exemplo, tenha algum apinhamento, falta de espaço, tenha mordida cruzada, como eu tinha falado, vai beneficiar o paciente.
Claro que o resultado final é os dentes retinhos e bonitos, mas às vezes para chegar nisso tem muita coisa para fazer. E se um adulto precisa fazer, usar o aparelho expansor, por exemplo, em alguns casos há necessidade de um procedimento cirúrgico antes de colocar o aparelho?
O expansor, no caso do Anthony, por exemplo, naquele estilo, a gente usa no máximo até assim, ó, máximo uns 10, 12 anos, sabe? Porque aí a gente consegue ainda remodelar aquele osso. Agora, se é adulto, aí a gente tem que ou entrar na parte cirúrgica, né? Que é a cirurgia ortognática, por exemplo, que a gente faz a remodelação do osso superior e inferior. Ou tem um outro tipo que está sendo bastante estudado hoje em dia e que é bem usado, que é um expansor que é MARP, o nome. Aí você usa mini implantes no céu da boca do paciente adulto e aí faz a expansão com aqueles mini implantes. Porque com o expansor convencional, né, o de criança, a gente não consegue fazer a expansão. Então, a gente sempre diz para os pais que façam uma consulta no ortodontista quando a criança está ali na troca dentária. Às vezes a gente só acompanha, mas às vezes a gente já pode intervir para que lá na frente a gente não, o paciente não tenha problemas. Por exemplo, vai ter melhora de autoestima, vai diminuir, se precisar colocar o fixo, vai ser menos problema. Então, tem vários fatores que ajudam a colocar o aparelho antes.
Quantos tipos ou quais os tipos de aparelhos mais utilizados e por quanto tempo se usa um aparelho dentário?
Tipos tem bastante, por exemplo, infantil. Mas a gente sempre, eu digo, a gente tem que fazer uma seleção, né? Pra gente, por exemplo, tem um caso de mordida cruzada. Usa um expansor, tem o do tipo RAS, que é o nome, ou IRAX, que é o nome do expansor. Então, o expansor eu só uso esses dois. Tem algum que esses são cimentados, né? Vai uma banda no molar, então ele não consegue tirar. Tem dentistas que usam o móvel. Eu nunca usei o móvel, porque na nossa faculdade a gente usava mais o fixo. Mas eu sei que o móvel faz efeito. Só que o móvel depende mais da ajuda do paciente.
Da ajuda do paciente. Se ele resolver não usar, ele tira. E aí o resultado vai demorar mais,
isso
né?
Aí. Então, por exemplo, o fixo tá ali, a mãe faz as ativações necessárias e o paciente não vai tirar, não tem como ele arrancar. Agora, o móvel, sim, o paciente tira e coloca a hora que ele quer.
Sim.
Então, tem esses expansores, tem os expansores móveis, tem para mordida aberta, tem uma grade palatina, que a gente chama, que é fica tipo um expansor com uma grade mesmo dentro dos dentes, assim, para impedir o paciente de colocar o dedo. Tem uma, por exemplo, um paciente perdeu um dente de leite muito cedo e ainda vai demorar para nascer o outro permanente. Para a gente manter aquele espaço ali, tem alças mantenedoras de espaço, que a gente chama. Aí vai moldar o paciente e vai fazer uma banda para segurar aquele espaço para não ter problema, né? Porque às vezes tem que expandir
Sim,
também.
Sim, olha só quanta coisa.
Tem isso, tem também, que é uma coisa que a gente conhece bastante, que é as máscaras, sabe? Que
Sim.
Aquela que vai na testa. Ainda tem pacientes que fazem o uso. Então, tem bastante. E aí, entra para a parte do fixo. Que daí tem o fixo metálico ou o estético, que daí vai as borrachinhas.
Sim.
Ou tem o autoligado, que é aquele que a gente não precisa colocar borrachinhas. E agora, que está muito em alta, são os alinhadores, né? Que tá bem... Bastante gente...
Tem até, tem até essa questão estética, tem até as modinhas, podemos assim dizer, pro aparelho, isso pro aí. Tipo de aparelho.
É isso aí. Então, quem, por exemplo, eu me preocupo com a estética, não quero uma coisa mais discreta, então a gente indica ou o aparelho estético, né, ou o alinhador.
Gabi, está quase terminando aqui o nosso espaço, mas eu preciso trazer duas perguntas de ouvintes. Você atende no aparelho tanto criança quanto adulto, né?
Isso, adulto e criança.
E criança. E a outra pergunta é da Rosane Modelski. O meu filho range os dentes à noite, o que devo fazer?
Essa parte do ranger os dentes, que é o bruxismo, é uma coisa que está bem alta. Eu estou fazendo um curso de ortodontia infantil online, né, com uma professora... Acho que é do Paraná. E ela entra bastante nessa parte do bruxismo e da apneia do sono infantil. Não é muito falado, né, da apneia, mas é aquela parte que os pacientes ficam alguns momentos sem respirar, que tem mais no adulto. Uhum. E que em breve iremos trabalhar com esse aparelho também no consultório. Só estou esperando chegar os equipamentos lá que precisa com o aparelho do ronco. Que muitas pessoas roncam, então a gente faz um aparelhinho para ajudar a pessoa a diminuir o ronco. Nas crianças, na parte do bruxismo, a gente tem que avaliar tanto fatores dentários quanto fatores do paciente. Eu sempre entrego para os pacientes uma nota lá no consultório da higiene do sono.
Uhum.
Por exemplo, até tal hora pode mexer no telefone, 2 horas antes de dormir não pode. Não pode usar telefone, não pode usar TV, nada que estimule. Então, às vezes, é uma criança que é muito
agitada,
ansiosa, muito agitada, ela vai ter uma noite de sono mais agitada e vai ranger os dentes. Tem casos que a gente usa uma plaquinha para o paciente dormir. Mas aí tem que ver se está no período de troca, se não vai comprometer, né, a troca não vai comprometer a troca dos dentes. Então, o ideal é que se faça uma consulta, né, uma avaliação, para a gente ver se tem necessidade de fazer uma plaquinha para dormir. Que daí o paciente não range os dentes.
Muito bem. Bom dia, estou na escuta aqui em São José do Ouro, sintonia perfeita na rádio. Um abraço para a Gabriela, quem manda é o Juarez Lorenzão. E também a pergunta que mais chegou aqui, Gabi, é onde você atende? Qual é o endereço do teu consultório?
Então, o consultório fica na Rua Nível Castelano, 580, o edifício Lagoa Office, na sala 202. É no prédio que tem o cartório de registro de imóveis, ali para baixo da prefeitura.
Para baixo da prefeitura, é um prédio grande que é só comercial, né?
Comercial, é só salas comerciais, tem o cartório de registros, é ali no prédio.
Muito bem. Gabriela, obrigado pela tua presença, a gente teria assunto aí para ir longe, mas o nosso tempo nos limita. Obrigado pela presença, por atender o nosso convite e bom trabalho.
Obrigada, Rudy, agradeço a você pelo convite e estamos aí para a próxima.
Muito bem, está aí.
Obrigada.
Valeu, está aí a Gabriela do Carmo Lorenzon, conosco no programa de hoje, falando sobre saúde bucal, num geral, e que com certeza trouxe muita informação aí para os nossos ouvintes.